Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Hoje temos os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Não é mesmo, doutor Rogério?
Olá, Rafael. Olá, ouvintes do programa Conciliando. É isso mesmo. Nós teremos notícias e uma entrevista sobre o tema da mediação e da conciliação, ou seja, da resolução apropriada de disputas num sentido mais amplo, no que foi destaque pelo país, pela Justiça do Trabalho, e também estarei aqui procurando contextualizar essas práticas e essas informações para o nosso ouvinte, de modo a divulgar cada vez mais e semear a chamada cultura da paz, para que possamos ter claro que a conciliação é sempre uma saída eficiente, viável e, acima de tudo, pacificadora para a solução dos conflitos submetidos ao Poder Judiciário.
Isso mesmo, doutor Rogério. E para começar nosso programa, vamos direto para o Giro de Notícias.
Giro da Conciliação.
No primeiro destaque de hoje, vamos falar dos preparativos da Justiça do Trabalho para a 4ª Semana Nacional de Conciliação Trabalhista, que vai ocorrer entre os dias 21 e 25 de maio. A Coordenadoria de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas recebe até o dia 16 de abril pedidos de inclusão de processos para a pauta do evento. As solicitações poderão ser feitas por mensagem enviada para o e-mail conciliar@trt19.jus.br, pelo telefone 82-2121-8309, repetindo, 82-2121-8309, ou pessoalmente na sede da Coordenadoria de Conciliação. O TRT destaca que, no momento da solicitação de inclusão na pauta de audiência, é necessário informar o número do processo, os nomes, telefones, e-mails e endereços das partes e dos advogados. A Semana Nacional de Conciliação Trabalhista é promovida anualmente pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho em parceria com os 24 regionais trabalhistas do país, com o objetivo de conscientizar e mobilizar a sociedade para a ideia de que a conciliação é uma possibilidade viável e eficiente de solução de litígios. Um trabalho de extrema importância, não é mesmo, doutor Rogério?
Sem dúvida, Rafael. A Semana da Conciliação vem se consolidando cada vez mais como uma política judiciária importante. Começou com o CNJ e ainda continuamos com o CNJ. E aí, em 2014, criamos a Semana da Conciliação específica da Justiça do Trabalho, no primeiro semestre. Já estamos a todo vapor nos preparativos, né? Eu digo não só o CSJT, mas todos os regionais nos preparativos para a Semana da Conciliação. E aí, nesse sentido, os regionais, seguindo a metodologia orientada pelo CSJT, procuram criar formas de que as partes possam indicar processos a serem incluídos em pauta, lembrando e chamando a atenção dos nossos ouvintes que na Semana da Conciliação nós fazemos um esforço adicional para incluir novos, para abrir novas pautas de audiência, ou seja, não há prejuízo, não há redução daquelas pautas que normalmente são observadas, são praticadas, são abertas e têm as audiências realizadas, né? Ou seja, nós estamos tratando de um acréscimo. E aí, para ocupar essas pautas que são abertas, os tribunais se mobilizam de várias formas. Nesse caso aqui do TRT da 19ª Região, a exemplo de vários outros tribunais, criou-se um e-mail e um telefone, né? Ou seja, ampliou-se as possibilidades de que o jurisdicionado peça a inclusão em pauta do seu processo. Os tribunais também procuram entrar em contato com os reclamados que ostentam a condição de grandes litigantes para que indiquem processos quanto aos quais se compromete a fazer proposta de acordo. Enfim, né, estamos nos mobilizando no Brasil inteiro das variadas formas. Agora, não podemos perder de vista que nós entendemos que mais importante até do que os resultados, né, o que obviamente não desconsideramos, né, principalmente pensando naqueles que têm o seu processo resolvido nesta oportunidade, mas mais importante que os resultados resultados, a nossa preocupação é que a Semana da Conciliação seja compreendida como uma forma e uma oportunidade de sensibilizar e mobilizar a sociedade para a ideia de que uma sentença imposta não é necessariamente a única forma de solução de um conflito. Ou seja, de que a solução acordada, de a solução de consenso, de que a conciliação é, como dito, uma saída eficiente, viável e, eu acrescentaria, pacificadora, principalmente numa perspectiva aí de relações continuadas, né? Nunca sabemos o dia de amanhã. Nós estamos falando, no nosso caso, de relações de trabalho, em que as pessoas um dia, umas podem precisar das outras, de modo que a ideia fundamental é que se mobilize a sociedade para aquilo que é a razão maior de existir do judiciário em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento da história. Ou seja, promover a paz social. E assim esperamos que a Semana da Conciliação nesse ano de 2018 mais uma vez cumpra o seu papel.
É isso aí, doutor Rogério. E a importância da conciliação também foi tema do evento Concilia Sorocaba, que reuniu cerca de 200 pessoas, entre juízes, advogados, empresários, sindicalistas, professores e estudantes de direito e servidores do Fórum Trabalhista Local. O encontro é o primeiro de uma série programada para ocorrer em diversos municípios da jurisdição do TRT da 15ª Região, com sede em Campinas, no estado de São Paulo. Ele tem como objetivo sensibilizar magistrados, servidores, procuradores do trabalho, advogados, empresários, sindicatos profissionais e patronais da importância da conciliação e mediação como métodos eficazes de solução de conflitos trabalhistas. Mais uma missão muito importante, não é, doutor Rogério?
Olha, Rafael, os ouvintes do programa daqui a pouco vão dizer que eu puxo a sardinha, né, para o TRT da 15ª Região, né? Agora eu quero deixar claro para os nossos ouvintes que não fui eu que selecionei essa notícia para comentar aqui. Essa notícia foi selecionada pela produção do programa, então eu não posso sofrer essa acusação. Agora, eu não posso também, ao mesmo tempo, de louvar mais uma vez o relevante trabalho dos meus colegas do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que têm sido extremamente ousados, criativos, engajados, comprometidos e são referência para o Brasil inteiro. Volta e meia, nós temos notícia aqui, eu sempre, né, algum colega comenta que saiu da sua região para ir conhecer o trabalho que é desenvolvido na 15ª. Olha só que coisa legal que está por trás dessa notícia aqui. O primeiro ponto importante para chamar a atenção do nosso ouvinte é que nós estamos falando de um tribunal que é bastante, que tem uma extensão territorial bastante significativa e é muito capilarizado. Para o ouvinte que não sabe, o TRT da 15ª Região, ele tem jurisdição numa área territorial no estado de São Paulo que pega todo o estado de São Paulo, tirando litoral e capital. Litoral e capital, pegando aí também a região do ABC, é a área do TRT da 2ª Região. Então a 15ª pega ali Campinas e todo o interior de São Paulo, tirando essa área. E é muita coisa. Inclusive, em termos de extensão territorial, se nós pensarmos, a maior distância entre uma vara e outra são muitos quilômetros que precisam ser trafegados, que precisam ser caminhados para chegar entre um ponto e outro. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque uma das preocupações que o tribunal teve foi de interiorizar os centros de conciliação, de levar essa política de conciliação importante, que é a montagem dos centros de conciliação, que é um espaço ampliado, humanizado e voltado para o estabelecimento do diálogo de modo a que se chegue num consenso, levar isso também, não concentrar apenas na capital, que é o que muitos tribunais vêm fazendo, até por uma questão de limitação de recursos. E não bastasse isso, o tribunal agora, no ano de 2018, está desenvolvendo essa atividade, né, em que se promovem eventos para mobilizar a sociedade acerca da importância da conciliação e se discutem, inclusive, o que pode ser feito, projetos e possibilidades. Então, mais uma vez, eu não posso deixar de dizer que os meus amigos e amigas do TRT da 15ª Região estão de parabéns por essa relevante iniciativa e eu lamento, fui convidado para estar no evento, lamento, quero dizer aqui de público, que não pude estar presente, mas não há dúvida de que foi um grande evento.
E para encerrar nosso giro, vamos falar de uma informação do TRT de Santa Catarina, que informou que o Centro de Conciliação do Fórum de São José vai ser inaugurado em maio deste ano. Com isso, já são 4 as jurisdições que manifestaram interesse formal em contar com um espaço destinado a promover a cultura do acordo. Itajaí e Jaraguá do Sul, ambas com inauguração prevista para maio, e Joinville, prevista para o segundo semestre. A intenção da presidente do TRT da 12ª Região é instalar centros também em Criciúma e Blumenau ainda em 2018, mas ela esclarece que qualquer foro ou mesmo vara podem aderir à iniciativa. As três varas do trabalho de São José receberam 4 mil processos no ano passado, sendo que mais de 40% foram solucionados por acordo. A média do TRT de Santa Catarina é a segunda maior do país, próxima dos 47%. Dr. Rogério, saber que existe esse interesse em implementar cada vez mais espaços voltados à conciliação demonstra que essa política das soluções autocompositivas gera excelentes resultados, não é mesmo?
Rafael, eu não tenho dúvida disso e assim espero que ocorra na atual gestão da presidência do TRT da 12ª Região. Nós temos à frente do tribunal a desembargadora Maria Leda, que é uma pessoa extremamente engajada com o movimento pela conciliação. Aliás, é a única presidente do tribunal que faz parte formalmente do movimento pela conciliação e tem feito isto como uma das marcas da sua gestão. O TRT lá, a administração atual, tem se engajado de maneira significativa para ampliar os centros de conciliação, interiorizar os centros de conciliação, e assim tem feito, e nós, né, estamos vendo aí essas inaugurações e essas ampliações que estão ocorrendo, e eu espero que não apenas dê resultado, mas que o jurisdicionado possa reconhecer essas importantes iniciativas e que elas sirvam de parâmetros para os demais tribunais regionais do trabalho. Só mostra que a conciliação cada vez mais cresce na Justiça do Trabalho e é muito bom sabermos disso.
E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com a professora, advogada, mediadora e escritora, doutora Fernanda Tartucci, sobre resolução adequada de disputas. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando e acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Vamos conversar com a professora, advogada, mediadora e escritora Fernanda Tartucci sobre a resolução adequada de disputas. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Conciliando.
Muito obrigada, cumprimento você, Rafael, e também Dr. Rogério, agradecendo muito a oportunidade e quero cumprimentar também vocês, ouvintes do programa Conciliando. É um prazer estar com vocês e poder falar com vocês nessa oportunidade.
Para começarmos, qual a sua visão dos métodos adequados de solução de disputas?
Veja, os mecanismos apropriados de solução de disputas, eles vêm somando no cenário de gestão de conflitos de uma forma muito intensa. O Brasil tem evoluído bastante nesse assunto, gerando para as pessoas a oportunidade de exercer sua liberdade, sua autonomia, com um mecanismo muito importante, que é se sentirem escutadas. Muitas vezes as pessoas têm conflitos e geram aí impasses, e a falta de uma eficiente comunicação costuma estar no centro aí da fonte dos conflitos. Então é muito importante que as pessoas abram sua visão a respeito das diversas possibilidades de enfrentamento dos conflitos, inclusive de forma consensual. Muitas vezes a sensação é de que existe má fé por parte da outra pessoa e as pessoas se recusam a escutar. Então, os meios apropriados vão possibilitar o resgate da comunicação de uma forma proveitosa, através de fala, escuta, e a contribuição dos mecanismos apropriados vem tanto num cenário de prevenir novas disputas, porque as pessoas aprendem a se comunicar melhor, como também de dar uma resposta mais adequada, mais pacífica, alinhada mesmo à cultura de paz, porque as pessoas se sentem acolhidas, escutadas e tendem a cumprir, eventualmente, aquilo que foi combinado num ajuste consensual. Então, os meios adequados eles têm um potencial muito grande para favorecer realmente a cultura de paz, que é um desejo de todos nós nos tempos atuais.
Professora Fernanda, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma grande satisfação estar recebendo a senhora aqui no nosso programa Conciliando. E apenas para que o ouvinte tenha uma ideia, né? Como todos sabem, o programa Conciliando é uma produção da Coordenadoria de Rádio e TV do TST, em parceria com a vice-presidência do CSJT, veiculada na Rádio Justiça, e que, portanto, se insere dentro do contexto das políticas judiciárias de conciliação que vem sendo conduzidas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, né? Ou seja, este programa é... efetivamente, nós tratamos como uma política pública judiciária importante no sentido de disseminar a cultura da paz, naturalmente focando aí nos conflitos trabalhistas. E a professora Fernanda, para que o nosso ouvinte tenha consciência, eu considero que está no rol seguramente das principais referências acadêmicas que nós temos nessa área atualmente no Brasil. Ela é autora de um livro chamado Mediação nos Conflitos Civis, e para quem tiver interesse em estudar um pouco mais, desde já fica a dica, publicado pelo Grupo GEM, que já, enfim, né, está na quarta edição. E até uma referência bibliográfica do livro que tive a oportunidade de publicar especificamente sobre a mediação dos conflitos trabalhistas. Mas a professora Fernanda seguramente tem muito a nos ensinar com a sua visão, né, nessa abordagem mais acadêmica sobre a compreensão desses mecanismos. E aí eu pergunto, então, aproveitando a oportunidade da professora Fernanda aqui no nosso programa, professora, como é que a senhora enxerga a possibilidade, a perspectiva da Justiça do Trabalho se apropriar dos métodos adequados, né, ou dos mecanismos de resolução apropriada de disputa quanto aos conflitos trabalhistas, né, potencialmente submetidos à Justiça do Trabalho? Principalmente, a senhora falou aí da má-fé, da preocupação com a má-fé, considerando que nós temos uma relação que vem, né, que se estabelece entre desiguais, empregador e empregado, há aquela desconfiança de que o empregador pode querer se valer desses mecanismos para violar direitos, consumar violações de direitos do empregado. Como é que a senhora enxerga a possibilidade da gente avançar nesse tema?
Muito bem, ótima pergunta. Muito obrigada, doutor Rogério, pelo convite, pelas generosas palavras. E é muito importante destacar que iniciativas como o Programa Conciliando são essenciais nessa fase em que nós nos localizamos. Estamos na fase de educação sobre os meios consensuais, de conscientização, então é muito bom que as pessoas possam contar com mais essa possibilidade de escutar e realmente refletir sobre os melhores caminhos para os seus conflitos. A pergunta é ótima, porque realmente a Justiça do Trabalho tem uma grande trajetória, uma grande tradição em relação aos meios negociais, à negociação, à conciliação, e realmente uma vocação para permitir diálogos proveitosos. O grande ponto, me parece, que a Justiça do Trabalho precisa enfrentar é um volume exacerbado de demandas e, eventualmente, um problema no tempo mesmo, né? Destinado a sessões conciliatórias, a sessões de conversação, porque quando o juiz é o condutor, né, o juiz da causa é o condutor da sessão, da tentativa conciliatória, muitas vezes ele fica oprimido pelo tempo, porque afinal de contas é uma audiência una de conciliação, de julgamento. Então, me parece que a Justiça do Trabalho é um locus muito favorável, você tem relações continuativas. A gente tem também no cenário atual a ideia de que todo mundo quer ter saídas honrosas, ninguém nunca sabe, né, na roda gigante que é a vida, sempre em movimento, o que o futuro reserva, então todo mundo quer manter as portas abertas. Então, me parece que pelo tipo de conflito que envolve relações continuativas, em que as pessoas podem desejar realmente saídas proveitosas, as relações de trabalho são muito pródigas para permitir boas conversações. Agora, esse trabalho já tem uma tradição, então as pessoas esperam que haja uma postura conciliatória, né, por parte dos condutores do conflito. Só me parece importante que haja realmente, essa pode ser uma boa apropriação, uma reorganização das pautas de tempo, da localização, das pessoas que estão vocacionadas para fazer aí acontecer nos meios consensuais. Ou seja, a gente tem muitos estudos, né, há décadas em outros países, que a gente pode ajustar para o Brasil para ter um desenho melhor de gestão de disputas, porque os volumes brasileiros de demandas são absurdos, né? Todos os países ficam chocados com os nossos milhões de processos. Então, me parece que a gente poderia realmente repensar o desenho, né, do sistema de solução de disputas para poder aproveitar melhor o tempo e o exercício das técnicas apropriadas de solução de conflitos.
Muito bem, então eu aproveito mais uma vez para chamar a atenção do nosso ouvinte que, caso queira conhecer um pouco mais sobre os métodos adequados de solução de conflitos, começando aí pelas obras da professora Fernanda, já é um bom caminho. E eu aproveito então para uma última pergunta, professora. Quais as dicas, né, além dessa observação que eu fiz, que a senhora daria para quem está começando aí, quer aprender um pouco mais sobre isso, não só as pessoas, principalmente as pessoas da Justiça do Trabalho, mas não só da Justiça do Trabalho, quais as sugestões que a senhora daria para conhecer um pouco mais essa área, que é muito nova e de pouco acesso para muitas pessoas?
Verdade, acredito que é muito importante começar a estudar negociação, parâmetros de negociação, de conversação. A gente tem ótimos livros, né, que vieram aí dos Estados Unidos já traduzidos, como Conversas Difíceis, Além da Razão, Como Chegar ao Fim. Acho que um primeiro contato importante é a gente se familiarizar com negociações. O brasileiro tem essa vocação para conversar, para realmente ser comunicativo, só que a gente não tem nos nossos ensinos, na faculdade, assim, na verdade, um aprofundamento a respeito de técnicas de negociação. E, nos Estados Unidos, por exemplo, isso já é muito bem desenvolvido. Então, a primeira dica é estudar negociação e realmente entender como que a comunicação pode fluir melhor nos ambientes negociais. A partir daí, realmente, estudar mais mediação, conhecer casos e ficar atento a todas as novidades que a cultura de paz nos provê em termos de possibilidades, né? A gente tem realmente um arsenal de mecanismos e a Justiça do Trabalho, por exemplo, tem muitas experiências de êxito, assim como outros órgãos de justiça. Então, precisamos realmente estar antenado aí nas possibilidades concretas que vêm sendo apresentadas.
Conversamos aqui no programa Conciliando sobre resolução adequada de disputas com a professora, advogada, mediadora e escritora Fernanda Tartucci. Muito obrigado pela participação, doutora.
De nada, agradeço também muito a oportunidade. Contem comigo para uma próxima, se necessária.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte. A reforma trabalhista trouxe algumas mudanças, estabelecendo limites e regras sobre acordos e convenções coletivas de trabalho. A pergunta é: é possível tratar de modalidade de registro de jornada de trabalho em acordo ou convenção coletiva?
Olha, Rafael, essa é uma pergunta importantíssima, né? Eu digo, não, a pergunta, ela trata de um tema importantíssimo, né? Envolvendo aí uma questão específica. Primeiro, eu só quero esclarecer aos nossos ouvintes que acordo ou convenção coletiva de trabalho são instrumentos que são celebrados quando se tem êxito num processo em sentido amplo, né? Ou seja, num momento, podemos dizer assim, chamado negociação coletiva. E o que é a negociação coletiva? Negociação coletiva é uma forma de tentativa de solução de um conflito coletivo. E o que é o conflito coletivo? O conflito coletivo é aquele conflito que nós temos entre as chamadas coletividades que o direito do trabalho reconhece, ou seja, as categorias profissionais e econômicas. Então, por exemplo, né, nós temos lá, e isso geralmente vai acontecer na chamada data base, que é quando perde a vigência um determinado acordo ou convenção coletiva que estava até então em vigor. Então, por exemplo, chega a data base dos trabalhadores rodoviários, né, os motoristas aí de ônibus do transporte urbano, por exemplo, que é algo que mexe com a vida de todo mundo, ou os metroviários, né? Então, chega a data base e vai ter que rediscutir aquilo que tinha sido pactuado coletivamente no ano anterior. Aí, o primeiro caminho que se busca, ou que se espera que se busque para resolver um impasse, é a negociação coletiva, né? Inclusive, a greve, por exemplo, é um mecanismo de defesa dos trabalhadores quando a negociação coletiva não vai bem, né? E, obviamente, que é algo que é um direito reconhecido constitucionalmente, né? E convencionalmente, eu digo, né? Nós temos convenção da Organização Internacional do Trabalho que reconhece isso no mundo inteiro, mas é obviamente que é algo que traz algum transtorno à sociedade, principalmente nesses exemplos que eu acabei de dar, né? Quando trabalhadores rodoviários e metroviários cruzam os braços, por exemplo, isso mexe com a vida de todo mundo. Então, e isso acontece dentro daquilo que nós chamamos de conflito coletivo. Então, a negociação coletiva é um caminho que deve ser buscado para solucionar o conflito coletivo, que se não dá certo, aí a questão vai para o judiciário. E aí nós teremos o chamado dissídio coletivo. Então, o que é o dissídio coletivo? É um processo, é um tipo de processo que o judiciário vai ter que conduzir para solucionar um conflito coletivo que bate às suas portas. A reforma trabalhista trouxe parâmetros acerca do que pode e do que não pode ter no conteúdo dos acordos e convenções coletivas. Aliás, eu não estou aqui para defender nem para criticar, mas eu ousaria dizer que, pelo menos assim, saímos um pouco do campo da incerteza. Por que eu digo isso? Porque nós tínhamos longos debates no judiciário sobre o que pode e o que não pode. Porque a grande verdade é que a Constituição, que reconheceu lá no artigo 7º os acordos e convenções coletivas como fonte de direitos e obrigações no campo do direito do trabalho, não disse exatamente até onde podia ir ou não podia os acordos e convenções. Então a reforma trabalhista fez isso. E o fez criando lá no artigo 611 da CLT, o 611A e o 611B. O 611A diz o que pode e o B o que não pode. E essa questão que foi colocada aí na pergunta do registro de jornada, né? Ou seja, como vai ser registrada a jornada, se tem que ser na folha de ponto, né, no papel, se vai ser por algum meio eletrônico, se vai ser biométrico, se vai ser digitando senha num determinado aparelho, se vai bater cartão, né? Hoje a gente quase não vê, né, o bom e velho cartão de ponto, né, que o sujeito chegava lá naquela máquina, né, naquele equipamento mecânico e bate, né? Hoje você bate cartão, Rafael?
Hoje não, hoje é digital,
você,
né?
Você passa o cartão?
Só
você,
o dedinho lá.
Biométrico, né? Mas tem lugar que passa o cartão, né?
Sim, sim, em alguns lugares, mas é mais raro hoje em dia.
Mas,
né?
Não, não é bater que eu tô falando, passar
sim,
o cartão
também.
Ali na leitora, né?
Também. E há também listas, né, em que as pessoas assinam também empresas menores, né?
Não, então, esse é a folha de ponto.
Folha de ponto.
É a folha de ponto, né? A boa e velha folha de ponto, né? Muito bem. Então, a pergunta é possível pactuar como deve ser feito o registro de horário por meio de acordo ou convenção coletiva? Essa é a pergunta, né? E a reforma trabalhista trouxe essa resposta. Está lá no artigo 611A, inciso 10, para ser mais preciso, da CLT, onde diz que é possível, efetivamente, que os acordos e convenções coletivas de trabalho tratem de registro de horário. Então, essa é uma questão que o legislador nos disse que trabalhadores e empregadores podem pactuar por meio de acordo ou convenção coletiva como vai se dar o registro de horário. Então a resposta é sim, é possível por meio de acordo ou convenção coletiva estabelecer a modalidade de registro de horário.
Se você tiver alguma dúvida, basta enviar um e-mail para radio@tst.jus.br que o doutor Rogério esclarece. E com essa dica, encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Doutor Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários em mais esta edição.
Eu que agradeço, Rafael, e a atenção dos ouvintes do programa Conciliando. É sempre uma satisfação estar levando a relevante mensagem da conciliação.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Ângelo Ramos, Wabner Prado e Wesley Oliveira. Edição de Vinícius Werneck, supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tognoli, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.